Aqui nós tivemos, aqui eu acho que foi a movimentação, ela foi boa no sentido que das poucas pessoas que estavam trabalhando nesse projeto de cidadania nacional, que é a reforma política, mas nós somamos um número significativo de votos. Foram 9.530 pessoas votaram. Foi um número significativo, que a ideia seria conseguir 10% dos eleitores. E acredito que nós, mais ou menos, conseguimos desses quatro municípios. Para você ter o resultado de cada município, Pato Branco foi 7.989. Na verdade, o 10% daria 5.500, né? Mariópolis foi 194, mas eles só trabalharam um dia. Itapejara do Oeste foi 456. Palmas, que sumiram meio em cima da hora, foi 891. Mas acredito que foi boa a votação. Agora, desses votos todos que foram sim, quer dizer, votos a favor da reforma política, foram 9.286. Quer dizer que o total era 9.530, favoráveis 9.286. Quem teve não, teve brancos, teve votos nulos, né, que anularam o voto, etc. Então esse é um panorama nosso aqui, eu acho que foi positivo, foi até além das nossas expectativas.
Quais os próximos passos agora do movimento, professor? Agora, no dia 21, serão apurados todos os votos, divulgados os resultados nacionais desse plebiscito, e daí quais os próximos passos a serem adotados?
Na verdade, o plebiscito é um primeiro passo. Você tem razão ao falar nos próximos passos, Guilherme. Porque a reforma política, ela vai ter que ser arrancada do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional já mostrou diversas vezes que não querem a reforma política. Ainda o ano passado tivemos um projeto que chegou na Câmara, aliás, um bom projeto, que tinha sido discutido com entidades a nível nacional, tinham sido feitas audiências públicas, etc., para se conseguir mais ou menos a uma média do que o povo quer e do que seria possível no Congresso, né? O que aconteceu? O projeto chegou na Câmara dos Deputados, na Câmara foi rejeitado e nós recebemos a chamada mini-reforma política, que na verdade com ela ou sem ela não vai mudar absolutamente nada. Então há uma resistência muito grande do Congresso a fazer essa reforma política, então acho que aí está que o Congresso teria que cortar na própria carne para fazer uma reforma política de acordo com os anseios da população brasileira. Então o próximo passo, saindo os resultados, será encaminhar-se esses resultados para o Congresso, e a sociedade tem que continuar mobilizada para se conseguir a reforma política, senão não sai. Porque, na verdade, o que o movimento pede é que se convoque uma constituinte, se convoque uma assembleia fora do Senado, os membros dessa assembleia que sejam eleitos pelo povo, sem partido político no meio, e essa assembleia que vai fazer a reforma política, né? Não é o Senado, porque o Senado, não é o Congresso, porque o Congresso não faz, né? A gente já sabe que não faz.
Professor, para a população entender, muito se fala, né? O senhor citou diversas vezes a reforma, o termo reforma política. Sim. Na televisão se ouve todos os dias a reforma política. Explique o que vem a ser essa reforma política.
Na verdade, os detalhes dela serão feitos nessa Assembleia Constituinte convocada à parte, né? Por exemplo, nós temos financiamento de campanha por empresas. Isso é uma coisa que eu acho que a sociedade já não aceita mais, porque hoje os eleitos representam muito mais as empresas que os elegem do que o povo. Segundo, por exemplo, você vai pegar, vamos pegar o Senado lá em cima. Por que o senador fica 8 anos? Por que cada estado tem 3 senadores? Se você pegar o Acre, um estado pequeno, São Paulo tem uma população 10 vezes maior e 3 senadores também. Por quê? É uma coisa que tem que ser discutida. Os senadores vão mudar isso? Será muito difícil. A reeleição válida para presidente, governador, prefeito. Se ela continuar, que eu acho que é uma grande contestação com relação à eleição, mas se continuar, por que só os cargos executivos? Se os cargos legislativos podem ficar eternamente? Então nós temos gente com 25, 30, 35 anos lá dentro e que não querem sair e formam a nível de Brasil, a nível dos estados onde eles estão, uma rede que nem campanha eles não precisam mais. Tem cabos eleitorais pagos, tem firmas patrocinando, quer dizer, isso favorece a corrupção imensamente, mas esses caras, eles estão lá, eles têm que faturar, ganhar dinheiro para manter esse esquema todo. A questão também dos atributos dos poderes. A reforma política tem que discutir isso. Então são vários assuntos que você vê que são assuntos que pegam fundo no nosso Congresso. E um outro aspecto importantíssimo. O artigo 1º da Constituição coloca que todo poder emana do povo e por ele é exercido por representantes eleitos ou diretamente. O que se sente é que os representantes eleitos não representam mais o povo. Aliás, um dos cartazes mais comuns que tinha no início das manifestações do ano passado era exatamente esse: eles não nos representam.
Uma outra questão que inclusive é reivindicado pelo plebiscito, pelo movimento, diz respeito a cotas para exercerem os mandatos aí no poder legislativo. Esse sistema de cotas não poderia ser usado de má vontade por certos grupos políticos?
Na verdade, não são cotas. Na verdade, o que se quer é que haja, que os próprios partidos, eles abram mais, eles pratiquem a democracia interna, e nessa democracia interna haja essa abertura maior para representação de categorias sociais. Por exemplo, você pegar mulheres, no Congresso tem 8%. Quer dizer, então tem essa possibilidade dos próprios partidos trabalharem nisso para que haja uma maior representação feminina. Ou se você pega, por exemplo, os negros, que são também, passa de 50% que se autodeclaram negros. Mas lá dentro nós temos, quase não há representação dessa classe. Ou então os jovens, 16 a 35 anos. A representação também é muito pequena. Quer dizer, que os partidos possibilitem que haja mais participação dessas categorias. Ou se pegar do ponto de vista econômico, você pega o agronegócio. O agronegócio representa em torno de 50 mil pessoas do agronegócio mesmo. O agronegócio, ele tem garantido a bancada dele sempre de 160 a 180. Você pega a agricultura familiar, são 5 a 6 milhões os representados. E se considerar que o emprego no campo, 74% do emprego no campo é da agricultura familiar, se considerar que a alimentação que vem para a nossa mesa do campo, 70% é da agricultura familiar, quer dizer, eles sempre têm um mínimo de representantes. Então a gente quer dizer que os partidos que se discutam uma forma, e a reforma política coloca isso, uma forma da participação era ser mais representativa de todas as forças que existem na sociedade, visto que é uma democracia. E essa democracia, as forças da sociedade devem ser representadas.
Nessa questão, o movimento surgir justamente no ano eleitoral, em alguns veículos da mídia a gente acompanhou, em algumas Sim. discussões em redes sociais, Sim. a gente pode acompanhar que esse assunto, que esse movimento acabou se politizando. E uma Sim. das questões é que muitos têm debatido Sim. é de que ao se firmar essa constituinte, Sim. estará se abrindo a Constituição e, desse modo, podendo-se fazer qualquer alteração dentro da Constituição brasileira, e isso aí não poderia ser um tiro no pé do movimento, professor? Onde será feita a modificação no sistema político, mas também outras modificações dentro da Constituição podem ser feitas, onde vai sobrepor essa balança aí nas reformas?
Acho que temos duas coisas que você coloca aí. Primeiro, por que surge exatamente o nono político? Não surgiu o nono político. Isso foi um fruto das manifestações do ano passado. Então, quando teve aquelas manifestações todas, depois daquelas manifestações, a OAB encomendou ao IBOPE uma pesquisa. E entre as questões da pesquisa estava se o povo era favorável a uma reforma política. 83% se mostraram favoráveis. E desses, 92% que deveria ser uma reforma exclusiva, quer dizer, de uma assembleia exclusiva para tratar da reforma política e por iniciativa popular. Então isso foi uma grande força. Então, quer dizer, ela surgiu ano passado. Na verdade, não tinha essa questão, pelo menos ela tentou trabalhar, e pelo que eu consegui conhecer e dos encontros que participei, tudo de uma forma apolítica, e nós tentamos conduzir aqui dessa forma. Agora, com relação à outra questão jurídica que você pergunta, aí há uma discussão entre advogados. Então, sendo uma constituinte, porque nunca aconteceu também no Brasil de uma constituinte para uma reforma parcial da Constituição, que a gente quer só da reforma política. Nunca aconteceu. Então, entre os juristas, há uma certa a discussão. Porque na Constituição, no artigo 14, quando fala da soberania popular, do exercício da soberania, nós temos lá o item 3, que é exercício popular. Então, é legítimo. Está lá, só que lá não especifica quais são o que é esse exercício popular. No nosso entender, essa constituinte seria uma parte do exercício popular. Agora, se todo poder emana do povo, o povo é soberano, não se sente mais representado, legitimamente ele pode reivindicar de novo a soberania para tentar fazer as mudanças que precisa. Ele pode reivindicar. Aliás, esse é o entendimento de parte, inclusive, do Supremo. Quem colocou nesse sentido foi o ministro Barroso, nesse sentido. Enquanto tinha outros que diziam que como não consta na Constituição, Seria alguma coisa que poderia dar esse poder maior. Então, é uma questão jurídica a ser discutida. Agora, eu entendo que o Congresso Nacional, porque tem de sair do Congresso Nacional a convocação da Constituinte, a forma como vai ser convocada e também a forma que vai trabalhar. Então vai ter que limitar os poderes dessa Constituinte nesse sistema. Então, se ela é legítima, como vários ministros e vários advogados que já ouvi colocam, se ela é legítima, ela é possível. Esse é o nosso entender. Aí as questões jurídicas, o próprio Congresso vai ter que tentar resolver isso aí. E na convocação colocar quais são os limites dessa Constituinte.
Muito bem, professor Eurides, agora os comitês locais aqui no Sudoeste, eles terão alguma programação específica agora, nesses próximos dias? Já algo programado nesse sentido?
Não, absolutamente. Vamos aguardar os resultados nacionais e vamos ver daí o que essas entidades, todas que fazem parte do fórum, qual é que vai ser quais que vão ser os próximos passos. Até para ver quantos milhões de votos se conseguiu no Brasil, né?